Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero dizer que é uma honra poder fazer esse pronunciamento de registro do Dia Nacional da Consciência Negra, tendo Vossa Excelência, senador Paim, presidindo essa sessão, pelo que Vossa Excelência representa na luta dos trabalhadores deste país, na luta em defesa de um país mais justo, solidário e generoso. Mas ocupo a tribuna na tarde de hoje em nome da liderança do meu partido, o Partido Socialista Brasileiro, porque ontem celebramos o Dia Nacional da Consciência Negra e quero fazer um registro especial a essa data que considero muito maior do que uma comemoração apenas simbólica frente a uma história de injustiça e descaso com os afrodescendentes no Brasil. Trata-se de um momento oportuno para refletirmos sobre os desafios concretos na busca de superação de um racismo ainda acentuado em sua dimensão velada ou não e das consequências de uma enorme dívida social que o Brasil possui para com os negros, os excluídos e marginalizados deste país. Portanto, uma data oportuna para pensarmos sobre a perspectiva de futuro, ainda que o passado insista em falar mais alto, por razões óbvias, para chegarmos a caminhos efetivos de mudança e conscientização. Na última semana, foram divulgados pelo IBGE novos dados sobre a situação dos negros no Brasil. Os dados do censo mostram, pela primeira vez, que negros e pardos são maioria da população do país, somando 97 milhões de brasileiros. No entanto, a pesquisa mostra que negros têm renda mensal equivalente a 54% da média dos brancos e que a parcela dos 10% mais pobres entre os negros chega a ser mais de 57 vezes menor que os 10% mais ricos entre os brancos. Essa disparidade torna-se ainda mais evidente quando observamos as taxas de analfabetismo associadas à cor. Enquanto a população branca aponta 5,9% de analfabetos, entre os negros, essa proporção é de 14,4%. O dado mais dramático, senhor presidente, entretanto, traduz a explícita marca de violência contra negros no Brasil. Segundo o IBGE, a cada 3 assassinatos que ocorrem no país, 2 são de negros. Como aspecto positivo, o estudo do IBGE mostra o aumento do número de brasileiros que se autodeclaram negros ou pardos no Brasil, que passou de 6,2% em 2000 para 7,6% no ano passado. É indiscutível a influência de políticas afirmativas adotadas pelo país ao longo da última década sobre os indicadores do censo, efeito palpável do processo de valorização da presença afrodescendente na sociedade brasileira, mas esses dados também demonstram um processo de fortalecimento identitário, sinalizam o princípio de uma mudança sociocultural e a conquista de um espaço de reconhecimento. Nesse sentido, é fundamental se reconhecer, numa data como essa, a profunda necessidade de se trabalhar a política de valorização dos negros dentro de uma perspectiva universalizante, que não se atenha ao diálogo restrito de negros para negros, mas que dialogue verdadeiramente o Brasil com sua diversidade. Ou seja, é preciso mostrar a contribuição efetiva dos negros, não apenas para a cultura, para a construção da cultura afrodescendente no país, mas para a formação da cultura brasileira em sua totalidade. O que seria da economia do país, da cultura brasileira, de nossa música, nossa culinária, nossa dança, nossa arte, nossa ciência, nossos costumes e nossa história, se não fossem os negros? Eu pergunto, Sem os negros, teríamos o samba, a bossa, o reggae, o coco, o frevo, a capoeira, o forró, o maracatu, manifestações belíssimas da nossa cultura popular. E pergunto ainda, o que seria o país sem nomes como Grande Otelo, Abdias Nascimento, Milton Santos, Pixinguinha, Cartola, José Antônio da Silva Calado, Moacir Santos, Pelé, Ruth de Souza, Dona Ivone Lara, Gilberto Gil, Paulinho da Viola, Jorge Benjó, apenas, e muitos outros, apenas citando esses para citar alguns exemplos. Não há dúvida de que sem os negros, o Brasil não seria nem um pedaço, nem um pouco do que é hoje. O Brasil é o que é hoje porque é negro, porque é amarelo, porque é branco, porque é plural. A brasilidade, embora muitos ainda não admitam, é o que é hoje porque é principalmente negra. Se hoje existe um Brasil sensual, afetivo, sensorial e telúrico, é porque a África deixou em nossa pele e alma sua herança, para sempre plasmada em nosso DNA físico e cultural. Os negros fertilizaram a vida e o imaginário de nosso território, e estamos ainda descobrindo as cargas semânticas e cosmológicas dessas muitas civilizações que mesclaram e aqui fundaram a nossa cultura. Por isso, vejo nessa homenagem ao mundo negro também uma homenagem à cultura brasileira, uma forma de afirmação generosa de nossas diferenças. Diferenças que são constitutivas de uma cultura e que não podem ser objeto do apagamento sociocultural. Também vejo, nesta celebração, uma homenagem maior ao sentido da liberdade. Pela referência emancipadora de Zumbi dos Palmares, pela liberdade real vivida no dia a dia, comprometida com o coletivo que esse grande herói simbolizou. Pela liberdade que se plenifica e não se oprime perante a diferença, a alteridade e a diversidade humana. O quilombo dos Palmares nos deixa como legado uma bandeira de convivência, diversidade e resistência, dimensões sempre essenciais na história e no futuro do país. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que esses ideais e exemplos se façam cada vez mais fortes e presentes na construção permanente do Brasil. Que essa data, no futuro, não precise mais simbolizar um marco em defesa dos negros, mas sim um motivo de orgulho nacional, de celebração de conquistas. Gostaria de finalizar esse breve registro com a situação do sociólogo português Boaventura de Souza Santos. Segundo ele, devemos lutar pela igualdade toda vez que a diferença nos inferioriza. Mas também devemos lutar pela diferença toda vez que a igualdade nos descaracteriza. Era essa a mensagem, em nome do Partido Socialista Brasileiro, que gostaria de fazer na tarde de hoje, senhor presidente. Muito obrigado.